As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A indicação é avançada pelo Ministério Público. O homem de 53 anos de idade, detido pela Polícia de Segurança Pública em Tomar, acusado de diversos furtos a estabelecimentos comerciais, tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, dedicava a sua vida à prática de furtos, alguns por arrombamento, principalmente para satisfazer o vício de estupefacientes. O esclarecimento sublinha que o indivíduo, sem hábitos laborais e residia com a avó em Tomar, confessou a totalidade dos crimes cometidos por si, ultimamente até agora apreciados em 6 inquéritos diferentes. Tinha antecedentes criminais, estando a decorrer o período de suspensão de pena de prisão aplicada anteriormente noutro processo. Evidenciados os perigos para o inquérito e a instrução no campo de aquisição, conservação e veracidade da prova, da continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas, foi promovida pelo Ministério Público a aplicação da medida de coação prisão preventiva por nenhuma outra garantir a não verificação dos sobreditos ditos perigos. O Partido Social Democrata de Tomar questionou a Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, sobre o processo em torno da empresa Tejo Ambiente, que, recorde-se, irá substituir os serviços municipalizados de água e saneamento a partir de janeiro. Neste particular, o PSD quis saber quais as instalações que serão ocupadas pelos funcionários da futura empresa, um cenário que está acautelado, assegurou a autarca, que apontou como soluções o atual edifício dos SEMAS.
No modelo de financiamento da Tejo Ambiente, está previsto o aluguer de instalações, ou seja, nós temos dois tipos de instalações que vão ser utilizadas pela Tejo Ambiente. Primeiro, o atual edifício dos SEMAS, que, como sabem, existe um processo em tribunal por causa da questão da compra, mas existe um contrato de arrendamento assinado entre o município, porque os SEMAS não podem assinar porque não têm personalidade jurídica, está assinado um contrato de arrendamento entre o município e a empresa proprietária da fração. Quando foi assinado esse contrato de arrendamento, como já se perspectivava a criação da Tejo Ambiente, foi negociado, e está incluída uma cláusula, de que poderá ser os SEMAS a funcionar lá ou uma outra entidade de cariz público, que é o caso da Tejo Ambiente. E, portanto, daquilo que é o contrato, o município, como é que se processa agora o pagamento de rendas? É o município que paga a renda dos SEMAS e os SEMAS pagam ao município. E, portanto, aquilo que irá acontecer com a Tejo Ambiente vai ser precisamente a mesma coisa. O município paga ao proprietário e recebe da Tejo Ambiente a renda. Em relação aos armazéns da FAE, está previsto, mas o valor final ainda não está fixado, está previsto um pagamento de 300 euros renda, 300 euros mês, que é o que está no modelo de financiamento da Tejo Ambiente. Nós vamos ter que aferir, claro que eu vou dizer que 300 euros é pouco, não é? Vou pedir mais, não é? Mas pronto, está previsto o pagamento de uma renda.
O Ministério Público do Diapo de Leiria deduziu acusação contra um homem de 64 anos pela prática do crime de ofensa à integridade física qualificada contra um médico do Serviço Nacional de Saúde e agravado pelo uso de uma arma branca. O arguido está acusado, no dia 25 de fevereiro deste ano, no Centro Hospitalar do Oeste, em Peniche, ter empunhado uma faca de mato, espetando-a por duas vezes na coxa direita de um médico que ali se encontrava no exercício das suas funções, desferindo-lhe ainda um golpe na face com o cabo da faca. Na sequência do exame pericial realizado, o homem foi considerado inimputável perigoso por sofrer, à data dos factos, de anomalia psíquica que o impedia de avaliar a ilicitude da sua conduta e de se determinar com essa avaliação a existência de fundado receio de voltar a praticar factos semelhantes, incorrendo, por isso, na aplicação de uma medida de segurança. O indivíduo está sujeito à medida de coação de proibição de contactar com o médico ofendido. O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público do Diapo de Leiria com a coadjuvação da PSP de Peniche. Um jovem de 21 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial depois de detido em flagrante delito pelo crime de violência doméstica agravado e vários de ofensa à integridade física, podendo estar em causa também um crime de dano. Os factos ocorreram no dia 15 de outubro, pela hora do almoço, e prolongaram-se pela tarde, consistindo o mais grave na projeção de uma frigideira contendo óleo a ferver na direção da própria namorada, atingindo-a na cabeça, olhos e face esquerda. A vítima necessitou de ser internada na unidade unidade de cuidados de queimados do Hospital de São José perante a gravidade das queimaduras sofridas. O indivíduo, residente em Alcanena, sem emprego nem qualquer membro da família na zona, pois é originário de Lisboa, está desenraizado social, familiar e laboralmente e aparenta problemas do foro psiquiátrico, refere a Procuradoria da Comarca de Santarém. Neste contexto, elencados os perigos de perturbação do inquérito em termos de aquisição, conservação e veracidade da prova, continuação da atividade criminosa e perturbação da ordem e tranquilidade públicas e por ausência de lugar alternativo para ficar sem contactar com a vítima, conclui-se que a prisão preventiva era a única medida eficaz para acautelar a verificação de tais perigos, fundamentos que levaram o Ministério Público a promover essa medida que foi decretada judicialmente. Reforça o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministério Público, na secção de Almeirim do DIAP de Santarém, deduziu acusação relativamente a um militar da Guarda Nacional Republicana pela prática de 3 crimes de peculato. Os factos remontam aos anos de 2015-2016, estando em causa a apropriação, pelo arguido, de quantias pecuniárias recebidas para pagamento de coimas, resultantes da elaboração dos autos de contraordenação pelos militares do posto territorial que então chefiava. O valor total em causa, 560 euros, foi restituído na sequência da interpelação por outros militares do mesmo posto. Decorre o prazo para a abertura da instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento perante tribunal coletivo. É de salientar que, pela mesma secção, já tinha sido deduzida a acusação em abril passado quanto a este militar e outros 3 pela prática de crimes de falsificação de documento, abuso de poder, favorecimento pessoal, coação agravada, sequestro agravado, denegação de justiça e peculato, estando este processo em fase de instrução no Juízo Criminal de Santarém.
Rádio Web, informação.
O edifício Pirâmide em Abrantes foi palco para a realização do encontro Ribatejo e a Indústria. Esta organização do Fórum Ribatejo e do município abrantino culminou numa visita guiada ao Museu Metalúrgico Eduardo Ferreira, na Vila do Tramagal, abordou vários projetos industriais, como a Caima, em Constância, a CUF, em Alfarredo, a Estrutura Industrial de Alcanena ou ainda a CP, no Entroncamento. Aurélio Lopes, responsável pelo Fórum Ribatejo, abriu o encontro, dando conta dos objetivos desta iniciativa.
Desses encontros têm sido temas que têm, de alguma forma, consubstanciado na realização deste tipo de iniciativas temáticas, das quais já fizemos uma, sei lá, em Orém, sobre o marianismo, em Montalvo, sobre a participação do Ribatejo na guerra, no Cartaz, sobre a República, no Entroncamento, sobre a ferrovia, e aqui agora vamos falar. E é o conceito também mais indicado sobre o processo de industrialização e a indústria do Ribatejo. Ribatejo foi uma região que se formou assente claramente no papel e na importância da agricultura e em grande parte do seu processo de industrialização primeiro acaba por estar ligado intimamente à agricultura enquanto mecanização agrícola, nas sementeiras, no tratamento de terras, na agulha e depois no tratamento, e persiste até hoje, no tratamento também dos produtos. De qualquer maneira, hoje a indústria já não é só os aspectos mecânicos que eram algumas décadas atrás, existem outro tipo de valências industriais que nenhuma região se pode aliar. E é um bocado isso que vamos ter, com certeza, aqui a conversar em debate.
O vereador Luís Filipe Dias, que tem a seu cargo os pelouros da cultura, museus e património, recordava depois, entre outros aspectos, a recente assinatura de um protocolo com o Instituto de História Contemporânea e o trabalho desenvolvido pelo Fórum Ribatejo.
À volta desta história da indústria contemporânea em Abrantes, tudo aquilo que, enfim, basta olhar para o outro lado do rio e percebermos não só as questões da atividade económica ligada aos transportes fluviais e depois aquilo que o próprio caminho de ferro e a rodovia nos trouxe, seja ela com este agora mais recente fenómeno da Nacional 2, mas sobretudo com o caminho de ferro. Esta parceria com o Instituto de História Contemporânea, que neste momento estamos a dar os primeiros passos no que diz respeito a este enlace, vai exatamente potenciar não só este estudo, mas também a possibilidade de trazer alunos e de diferentes graus académicos da Universidade Nova de Lisboa para Abrantes e concretamente também para o Tramagal, para, enfim, podermos ter a capacidade não só de inventariar, mas de sistematizar e, sobretudo, de também produzir conhecimento. Deste testemunho que está aqui, muito interessante, ali da Companhia de Moagem, que hoje não é mais do que um edifício gigantesco de veluto junto ao Caminho de Ferro, ao Fórum Ribatejo, aquilo que já conversámos em privado, naturalmente também posso dizer em público, é ótimo e é extraordinário o trabalho que se está a fazer ao longo destes anos com os múltiplos encontros que já foram realizados e também, e de alguma maneira, enquanto bibliotecário que também sou, enaltecer o trabalho que está a ser feito, neste caso concreto em Torres Novas, com o Centro de Documentação do Ribatejo.
A Câmara de Ferreira do Zêzere abriu procedimento concursal para a ocupação de 4 postos de trabalho na carreira categoria de técnico superior, neste caso nas áreas de arquitetura, engenharia civil, bibliotecário e generalista. Este aviso foi publicado em Diário da República no dia 18 de outubro, pelo que as candidaturas podem ser efetivadas até 4 de novembro. Os interessados podem obter mais informações através de www.cm-ferreiradozêzere.com. A revista Viver no Centro de Portugal esteve nos estúdios da ERT. Mário Santos, o diretor desta publicação, explicou as bases desta edição que visa potenciar aquilo que de melhor existe na região centro, nomeadamente à escala turística e empresarial. Está em causa uma revista trimestral com edições em português, inglês e francês, distribuída não só no nosso país, mas também noutros pontos da Europa com ligações turísticas a Portugal. A edição zero destaca como capa o Lago Azul, em Ferreira do Zêzere. Mário Santos esteve então nos estúdios da ERT e explicou como nasceu a ideia de avançar para a concretização deste projeto.
Vista faz parte do projeto, portanto é um meio de comunicação do próprio projeto, tem 3 meios em si, do qual um deles é a própria revista. Portanto, não é... O projeto em si não nasceu para criar a revista.
Muito bem.
A ideia foi contrariar as tendências no exterior, em que sempre falamos com algum estrangeiro, para eles Portugal é Lisboa, Porto e Faro, ou Lisboa, Porto e Algarve, e às vezes Troia também. Pronto, e isso, de certa forma, entre aspas, também irritava-me um pouco. E então surgiu a ideia de mostrar-lhe a eles que, efetivamente, nós vivemos na mais bela região do país, ou numa das mais belas, que é a região centro, e o projeto nasceu exatamente para isso, para promover toda a região centro, principalmente no exterior, embora ele vá também incidir sobre os grandes centros urbanos do país, e nas comunidades internacionais de imigrantes, as comunidades lá fora. Portanto, a ideia é mesmo essa, é contrariar aquilo que se pensa no exterior em relação ao nosso país e captar as atenções para a zona centro de Portugal.
Mas esta revista acaba por ser o rosto mais visível desse projeto, é isso?
Exatamente, é o rosto mais visível, que é aquilo mais palpável, ao fim e ao cabo. Portanto, ela está editada em 3 línguas, em português, em francês e em inglês. A portuguesa é distribuída, como disse, nos grandes centros urbanos em Portugal e nas comunidades de imigrantes espalhadas pelo mundo. A francesa para França, Bélgica e Suíça numa fase inicial, estamos a tentar Luxemburgo também. E a inglesa para Inglaterra e Holanda. Vamos ver como é que vamos ficar com o Brexit, depois por causa também das comunicações com a Inglaterra, mas isso por enquanto, as negociações estão a correr bem. Portanto, ela é o rosto mais visível do projeto e que dá visibilidade não só à zona centro toda lá fora, mostrando as imagens, as paisagens, praias, lagos, neve, pronto, tudo aquilo que temos de bom e de bonito, e ao mesmo tempo está a potencializar e a dar visibilidade às empresas da região centro que possam diretamente contribuir para a experiência de viver no centro de Portugal. Portanto, ao mesmo tempo faz um 2-1, promove a região e faz uma alavancagem às empresas também que possam permitir essa experiência de cá viver.
A revista está à venda, é isso?
Está à venda.
Muito bem.
É trimestral.
Trimestral. Nos países que sublinhou, o acesso também está a vender em qualquer quiosque, em qualquer papelaria?
Em pontos turísticos. Quiosques, gares de comboios...
Tomás Santos é nome de campeão. Com apenas 11 anos de idade, o jovem tomarense da Aceiceira soma títulos atrás de títulos na modalidade de motocross, e a demonstrar isso mesmo está o facto de já ter sido campeão nacional em 4 ocasiões. E já representou Portugal. O sonho e o talento levam-no a pensar mais alto, neste caso numa dimensão internacional, sendo que o objetivo seguinte passa por chegar ao europeu uma meta que envolve custos e, por isso, está na hora de lançar um apelo a quem o possa apoiar na concretização deste sonho. Entrevista à Hertz, Tomás Santos e o seu treinador, Nelson Epifânio, começaram por recordar como tudo começou.
O gosto começou pelo Nelson, porque ele perguntou-me se eu queria andar de moto e eu disse que podia ser uma opção. Tinha um irmão e ele comprou uma moto, fez duas motas para o meu irmão e para o filho dele. E depois um dia fomos para um campo da bola e ele perguntou-me se eu queria andar numa moto chinesa ainda de cordel que eu tinha comprado para eles os dois. E eu experimentei e gostei e já tinha e o Nelson viu que eu tinha jeito para a coisa e foi aí que começou pelo gosto.
E tinhas quantos anos na altura?
5 anos, 6.
Nunca tiveste medo, tão novo e logo ali
quando
com motas?
Quando ele me disse que se eu queria experimentar e andar de moto, eu fiquei um pouco admirado, porque este já aparece aqui e perguntou-me logo se eu quero andar de moto e eu fiquei um pouco assustado, mas depois tudo rolou da melhor forma.
Eu tinha o meu filho, o irmão do Tomás, joga aqui no hockey. Eles tinham 11 anos, salvo erro, mas é mais novo, tinha 5. Eu fiz uma moto para os outros, porque a outra já era pequenina, que comprávamos no Natal, aquelas de cordel, de motocross, e fomos para o campo de futebol. Isto não é bem assim como ele está. Eu não tinha medo, porque isto começou com ele a andar de moto 4 comigo e gostou muito. E a parte que ele diz, apareceu-me aqui este gajo, é porque eu conheci o Tomás quando eu tinha 5 anos, foi quando eu fui viver com a mãe dele. E nós criámos logo uma relação muito forte. E ele não falava, porque mais tinha problemas de dicção. Ele andava no hospital, dormia da fala. Era um miúdo com problemas de autoconfiança, provavelmente. E isto, pronto, começou assim. Depois fazíamos, todos tínhamos uma moto. A Celeste também andava de moto, de moto 4. Eu tinha uma moto de motocross, os outros também tinham. Íamos os 5 fazer os passeios e foi assim que ele começou.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas da Vila de Cerdoal, na segunda-feira, dia 28 de outubro. Esta feira anual leva ao Cerdoal o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios deste período sazonal. Com fortes raízes na história e cultura deste concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa que se deslocavam para a região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que esta feira já se realizava em 1750, foi a meados dos anos 70 do século passado que atingiu lugar entre as mais importantes e concorridas feiras de toda a região norte do Ribatejo. Constituía na época uma boa oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.